Com a proteção de Deus, em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Convido para tomar assento à cadeira do reservado, ex-vereador Márcio Cabral. Peço a todos que fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Ata da 15ª reunião ordinária de 2015. Em discussão? Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo desta ata, manifeste. Ata aprovada. Ata da 16ª reunião ordinária de 2015. Em discussão? Não. Com a palavra o vereador Celso Luiz Martins.
Boa noite, nobres vereadores, funcionários dessa casa, público presente, ouvintes da internet, meu boa noite. Essa 16ª ata, eu discordo com ela no trecho, gostaria que constasse na ata, na próxima, ou fizesse agora nesse momento um ressalto da parte que diz no meu nome, que o vereador disse no meu nome. Eu gostaria de fazer um ressalto, ou que constasse na próxima ata, que o vereador disse a meu respeito. Porque o vereador que disse a meu respeito, ele não é nada mais, nada menos do que um vereador igual eu. Eu acho que ninguém aqui é mais que ninguém. Nunca desobedeci a ordem dessa casa. Nunca votei em nada contra o município. Então, gostaria que fizesse, sou de acordo com a ata, mas quero que faça um ressalto na minha parte, onde diz no meu nome. Porque eu acho que eu não sou isso que o vereador disse. Se eu sou, ele também é, porque aqui acho que os nove são iguais. Só isso, senhor presidente.
O senhor quer que muda a palavra de um vereador?
Não, eu só quero que fique um ressalto, que conste na outra ata, que ele disse a meu respeito, eu penso dele mesmo, só isso.
Se algum vereador tiver qualquer objeção com o conteúdo dado, manifeste. Como foi manifestado, ata aprovada. Ata da 17ª reunião ordinária de 2015, em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção com o conteúdo da ata, manifesta agora. Ata aprovada. Ata da 7ª reunião extraordinária de 2015 em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção com o conteúdo desta ata, manifeste-se agora. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais. Coordenadoria do Acompanhamento de Ações do Ministério Público. Ofício 1460/2015. Belo Horizonte, 3 de novembro de 2015. Senhor presidente da Câmara Municipal, município de Planuras do Estado de Minas Gerais. Assunto: requisição. Senhor presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais enviou à Câmara Municipal o parecer prévio emitido na prestação de contas municipal 680271, relativo ao exercício 2002, com a determinação da remessa da cópia autenticada da resolução, decreto legislativo e das atas das sessões em que a matéria fosse discutida e votada. Em resposta por meio do ofício número 55/2015, a Câmara Municipal enviou a ata da sessão de julgamento realizada em 21 de setembro de 2015 e o decreto legislativo 04/2015. Observe-se, no entanto, que no decreto apresentado não foram incluídos 1º de janeiro de 2002 a 2 de setembro de 2002 e 3 de setembro de 2002 a 31 de dezembro de 2002, nos quais os responsáveis foram os senhores Mário José Ferreira e Aparecido Maria da Silva, respectivamente. Nesse contexto, o Ministério Público de Contas requisita a Vossa Excelência o encaminhamento a este órgão ministerial no prazo de 30 dias da cópia autenticada do novo decreto legislativo, contando os períodos relativos a cada gestor, devidamente promulgado, assinado e publicado, com as devidas retificações. Vale ressaltar que não é necessário realizar o julgamento. Certo o compromisso de Vossa Excelência para o cumprimento dos comandos constitucionais e legais, aguardamos a referida documentação solicitando outro sim, se faça referência ao número do processo de prestação de conta municipal, a fim de agilizar juntado os autos. Atenciosamente, Daniel de Carvalho Guimarães, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas. Ofício 398/2015, 25 de novembro de 2015. Excelentíssimo senhor Lucas Giovanni da Silva, presidente da Câmara Municipal de Planura. Assunto: notifica a liberação de recursos estaduais. Senhor presidente, conforme determina a Lei Estadual 13.367/99, notificamos os partidos políticos, sindicatos, trabalhadores e entidades empresariais do município sobre a liberação do recurso referente ao convênio 1290/2014 do Estado de Minas Gerais, SES, SUS, MG, FES, para aquisição de equipamentos destinados à saúde, para a Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$166.250. Atenciosamente, Paulo Roberto Barbosa, Prefeito Municipal. Ofício número 073/2015, Planura 7 de dezembro de 2015. Assunto: encaminha a programação anual da saúde. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereadores de Planura, encaminhamos a programação anual da saúde referente a 2015-2016, aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde, sendo só para o momento renova seus protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Régia Cristina Braga Brink, Secretária Municipal de Saúde.
Peço ao secretário que faça a leitura das proposições, indicações de número 059 a 062 de 2015.
Indicação número 059/2015. Senhor presidente, o vereador que subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação, no sentido que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo junto à Secretaria Municipal de Cultura projeção de arranjo moderno e melodia nova para o hino de Planura, composta por Nelson Beazola, porém mantendo a letra original. Justificativo: o hino de Planura é antigo e infelizmente muitas vezes não é tocado nos eventos devido ao som ser antigo e de difícil entendimento, o que causa muita tristeza. Com essa adaptação moderna, os panulenses terão mais orgulho e vontade de ouvir o hino. Assim, aguardo o vereador, signatário, conscientista, senhor prefeito municipal, determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 4 de dezembro de 2015. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 060/2015. O vereador que subscreve Lucas Giovanni da Silva, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação, no sentido que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo construção de faixas elevadas na Avenida Prata, nas proximidades das escolas Alisson Roberto Bruno e João Alves de Paiva, e na Avenida Sergismundo Novaes, próximo ao Banco do Brasil e em frente ao Hotel Rio Grande, Rio Sol. Justificativo. A Avenida Prata está localizada próxima às escolas, onde trafegam crianças de várias idades e veículos em alta velocidade, colocando em risco a integridade física dos alunos, principalmente em horários de entrada e saída de aula. Já na Avenida Sergismundo Novaes, por ser o principal acesso à cidade e o centro onde se localizam os principais comércios, além de grande circulação de veículos e pedestres, existem ainda muitos veículos estacionados que prejudicam a visibilidade, tanto de pedestres quanto dos motoristas. Uma faixa elevada próxima ao Hotel Rio Sol Turismo Hotel minimizaria os riscos de acidentes de trânsito, facilitando a travessia de pedestres. Portanto, tal solicitação se faz necessária considerando que os logradores mencionados têm um grande fluxo de pedestres, devendo agregar vários mecanismos de segurança. Soluções simples que poderiam amenizar o problema, preservando a vida dos munícipes. Assim, aguardo o vereador signatário com certeza, senhor prefeito municipal, determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 4 de dezembro de 2015. Lucas Giovanni da Silva. Indicação número 061/2015. Senhor presidente, o vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, propondo reajuste dos salários dos servidores, independentemente de cargo e remuneração, em valores e não em porcentagens. Justificativo. Há muitos anos, os salários dos servidores do município precisam de reforma, a fim de adequar os cargos com a remuneração. Essa indicação visa reajustar os salários dos servidores em valores e não em porcentagem. Exemplo, o valor destinado ao aumento de todos os servidores ser dividido em partes iguais, pois assim, quem tem um salário menor terá um aumento maior em porcentagem, melhorando o salário de quem ganha menos. Assim, aguardo o vereador signatário com o excelentíssimo senhor prefeito municipal, determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 4 de dezembro de 2015. Luciano Machado. Indicação número 062/2015. Vereador que subscreve Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado o expediente ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando que seja enviado ofício ao senhor presidente da ONG Trevo, Trabalho de Recuperação Ecológica, Educacional, Voluntário, Organizado, no sentido de que o mesmo envie à Câmara no prazo de 30 dias documentos comprobatórios do recebimento e aplicação dos recursos pagos pelo município de Planura, a título de subvenção social, no exercício 2013, no valor de R$3.000. Justificativo. A presente indicação tem por finalidade cientificar o Poder Legislativo do município de Planura e também a população planurense quanto às aplicações feitas com os recursos recebidos pela ONG Trevo, através da subvenção concedida pelo município de Planura. Assim, aguardo o vereador signatário que o excelentíssimo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário 4 de dezembro de 2015. Luciano Machado.
Moção de aplauso número 001/2015.
Moção de aplauso número 001/2015. Moção de aplauso ao senhor Silvio Ortiz. O vereador que subscreve Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições regimentais, apresenta ao plenário a prestação presente. Moção de aplauso ao senhor Silvio Ortiz, portador da cédula de identidade número 5305-120, SSP-SP, nascido em 25 de fevereiro de 1937, natural de Pedregulho, São Paulo, pelos relevantes serviços prestados em prol da nossa comunidade, cuidando e zelando da Praça Tiradentes, no período de 78 a 2003, trabalhando com afinco e desenvolvendo um excelente e árduo trabalho. Diante de tais fatos, apresentamos o presente moção de aplauso pela eficiência e dedicação na prestação do serviço, colocando-se sempre à disposição da comunidade. Sala de sessões da Câmara Municipal de Planura, ao 7 de dezembro de 2015. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Justificativo. A presente moção de aplauso tem como objetivo reconhecer o trabalho desempenhado pelo senhor Silvio Ortiz durante a prestação do serviço de zelador da Praça Tiradentes, doando seu serviço de forma incansável e prestativa, no período de 1978 a 2003, proporcionando aos cidadãos o bem-estar de um lugar sempre limpo, bem como sempre zelando pelo patrimônio público voluntário. Sala das Sessões de Câmara Municipal de Planura, 7 de dezembro de 2015. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior. Projeto de Decreto Legislativo número 01/2015. Senhores vereadores, Câmara Municipal de Planura, mensagem. Encaminho o projeto de decreto legislativo visando retificar o decreto legislativo número 04/2015 de 22 de setembro de 2015. Que aprova as contas da Prefeitura Municipal de Planura referente ao exercício de 2002 e cumprimento à requisição referente ao número ofício 1460/2015 de 3 de novembro de 2015 do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, o qual solicita constar no novo decreto legislativo os períodos relativos a cada gestor do exercício de 2002, gestão dos prefeitos Márcio José Ferreira no período de 1º de janeiro de 2002 a 2 de setembro de 2002 e Aparecido Maria da Silva no período de 3 de setembro a 31 de dezembro de 2002. Contando com o apoio dos novos colegas para aprovação da proposição ora apresentada, subscrevo-me, Câmara Municipal de Planura, 3 de dezembro de 2015. Lucas Giovanni da Silva, Presidente, biênio 2015-2016. Projeto de Lei Decreto Legislativo número 01/2015 dispõe sobre a retificação do Decreto número 04 de 22 de setembro de 2015. O Presidente da Câmara de Planura, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições a que ele confere a Lei Orgânica do Município, decreta. Artigo 1º. Fica retificado o artigo 1º do Decreto número 04 de 22 de setembro de 2015, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica aprovada nas contas da Prefeitura Municipal de Planura, referente ao exercício financeiro de 2002, gestão dos prefeitos Marcos Zé Ferreira, no período de 1º de janeiro de 2002 a 2 de setembro de 2002, e Aparecido Maria da Silva, no período de 3 de setembro de 2002 a 31 de dezembro de 2002, nos termos do parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Artigo 2º. Revogadas as disposições em contrário, esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Planura, 3 de dezembro de 2015. Ofício número 417/2015. Projeto de Lei Complementar 006/2015. Sentido, senhor Presidente da Câmara Municipal de Planura, ilustríssimos senhores vereadores. Cumprimentando-os cordialmente, venho apresentar o projeto de lei que visando a alteração da legislação municipal referente à contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, SIP. Tal alteração faz, se necessário, haja vista a extinção da tarifa do subgrupo B4B pelo concessionário de energia elétrica e pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Diante de tal fato, verifica-se a necessidade de adequação na legislação municipal, sob pena de que nos anos seguintes o município não receba do concessionário de energia as contribuições de iluminação pública, o que geraria um prejuízo irreparável. Insta salientar que Tal alteração ocasionará economia para os contribuintes. Haja vista que haverá uma redução de 9% no valor cobrado na contribuição de iluminação pública. Assim, a lei alterada é a minuta sugerida pela CEMIG. É a única alteração significativa e que se relaciona ao grupo subgrupo B4B. Nos presentes termos, conto com a costumeira colaboração dos nobres edis para aprovação do presente. Em caráter de unanimidade e novo regime de urgência, urgentíssimo. Considerando o prazo fatal, prazo final, haja vista que o projeto de lei deve ser aprovado no ano anterior à sua vigência. Anteciosamente, planura 3 de dezembro de 2015. Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de lei número 023/2015.
Ofício Gabinete 422/2015, planura 7 de dezembro de 2015. Ao incentivo, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Planura, Lucas Giovanni da Silva. Incentivo, Sr. Presidente, venho por meio deste encaminhar o projeto de lei 023/2015, no qual altera as características e confrontações do imóvel descrito no artigo 1º da Lei Municipal, número 549-B, de 8 de abril de 1998, e das outras providências pela prestação dessa casa. Colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer necessário, solicitando a apreciação em regime de urgência e urgentíssimo, considerando o recesso dessa Câmara, na mesma casa. Cordialmente, planura 7 de dezembro de 2015. Paulo Roberto Barbosa. Mensagem ao projeto de lei, número 023/2015. Excelentíssimo senhor presidente, ilustríssimos senhores vereadores, tenho a honra de submeter a essa casa de leis o presente projeto de lei que altera as características de confrontações do imóvel descrito no artigo 1º da Lei Municipal, número 549-B, de 8 de abril de 1998, e das outras providências. Esse projeto de lei se faz necessário considerando que, por se tratar de legislação antiga, não reflete a realidade do lote, sendo que atualmente a medição realizada demonstra que a área atual é menor do que consta no cadastro e na Lei Municipal 549-B, de 8 de abril de 1998, conforme informações repassadas pelo setor de cadastro e tributos do município. Portanto, em virtude da necessidade de adequação da legislação para fazer a face e o princípio da primazia da realidade, encaminho esse projeto de lei para regularização da área em comento. Nesse sentido, conto com a costumeira colaboração dessa casa para aprovação, em caráter de unanimidade do presente projeto de lei. A solicitação de urgência urgentíssima decorre do recesso parlamentar e da última sessão ordinária dessa casa. Cordialmente, planura 7 de dezembro de 2015. Paulo Roberto Barbosa.
Projeto de lei número 023/2015, de autoria do Poder Executivo, que altera a característica de confrontações do imóvel, descrição do artigo 1º da Lei Municipal número 549-B, de 8 de abril de 1998, e dar outras providências, que passará pelas comissões Legislação, Justiça e Redação, Obras e Serviços Públicos, para emitir seus pareceres verbais. Pergunta ao presidente da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Presidente, Luciano Machado, dispensa o prazo regimental da matéria?
Dispenso.
Pergunta aos membros da Comissão Legislação, Justiça e Redação. Luciano Machado?
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior?
Favorável.
Fausto Luiz Martins?
Favorável.
Pareceres favoráveis. Pergunta ao presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos Municipais. Presidente, Francisco Antônio Nascimento Filho, dispensa o prazo regimental da matéria?
Dispenso.
Pergunta aos membros da comissão. Obras e Serviços Públicos Municipais. Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Pareceres favoráveis. Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições. Indicação 059, com a palavra ao autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Boa noite, imprensa, escrito e falada, novos vereadores, mesa diretora, público presente, ouvintes da internet, funcionários dessa casa. Essa indicação número 59 é uma indicação para que faça uma correção no arranjo do hino de Planura, um hino muito bonito, a letra, mas porém se encontra em vinil até hoje, e muitas vezes o pessoal toca, fica com vergonha, porque fica um hino meio com som antigo, e eu estou propondo aqui para que seja adaptado um arranjo novo, com a voz nova, com a pessoa, para que todas as festividades municipais que possa partir, quem sabe, do ano que vem, ter um hino novo, mas bem nicho para o pessoal ouvir melhor, e também para que todos os planuenses tenham mais honra de escutar o hino, porque a gente nota e percebe que vários eventos aí na cidade não tocam o hino da Planura, né? Inclusive o hino nacional só toca o hino nacional, por quê? Então, se o prefeito juntamente com a Secretaria de Cultura possa estar revendo isso aí, que é uma coisa simples, não tem gasto por município, é uma coisa simples. Inclusive aqui em Planura tem um estúdio aqui do Presley, né? Jean Dominguinho, se o prefeito possa também, né, procurar ele para fazer essa correção. No mais, conto com o apoio dos novos pares e dias aqui para essa aprovação dessa mudança.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, contrário, manifesto. Indicação aprovada. Com a palavra, vereador Celso Luiz Martins.
Gostaria de parabenizar o vereador Carlos Alberto. Realmente a voz do hino de Planura é muito antiga. Inclusive temos vários cantores aqui em Planura. Até tem um aqui na Câmara assistindo nossa reunião, que é o Toninho, tem uma voz muito bonita. Tem muitas outras cantoras, tem estúdio. Eu sou de acordo, sim, mas a gente não podemos eliminar também a voz antiga, que na época era uma voz bonita do momento. Poderia, sim, talvez ter dois tipos de vozes, né? E para futuramente seria uma boa opção, porque está muito defasado, sim. Parabéns pela indicação.
Indicação em votação. Indicação aprovada. Indicação número 060/2015. Com a palavra, vereador Lucas Giovanni da Silva. Boa noite, senhores vereadores, público presente. Essa indicação visa minimizar o maior risco de acidentes possíveis por pedestres, pois aqui na avenida, não sei se alguém aqui já percebeu, ali em frente ao Banco do Brasil, vários carros passam em alta velocidade. Então, com essas faixas elevadas, pode minimizar o risco, não só carros, como ônibus e caminhões também, que é da nossa cidade. E na escola ali, que é um lugar principal, pois os alunos ali, na hora da saída ou na hora da chegada, pode correr algum risco ali e, infelizmente, acontecer algum acidente. Então, conto com o apoio de todos. Indicação. Em votação. Em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. O contrário, manifesta. Indicação aprovada. Indicação 061, com a palavra o autor, vereador Luciano Machado.
Boa noite, senhores vereadores, a mesa diretora, público presente, a imprensa, os funcionários dessa casa, os internautas. Essa é uma indicação que eu estou fazendo, acho que pela terceira ou quarta vez. É uma indicação que desagrada alguns, mas poderia agradar a maioria. Aqui eu estou pedindo o seguinte: aquele reajuste que tem todo ano para os funcionários, para os aposentados, para todo mundo, eu gostaria que o prefeito tivesse coragem, porque eu pesquisei muitas cidades no Paraná, conseguiu fazer isso, inclusive tem uma capital que conseguiu fazer isso, que é Curitiba. Aquele aumento que se dá, em vez de ser em porcentagem, que por exemplo, se o aumento for total, R$100 mil, pega esses R$100 mil, divide para todos os funcionários e dá em valor. O que que vai acontecer? Quem ganha menos terá uma porcentagem maior aumentada no seu salário. E quem ganha mais vai ter uma porcentagem menor. Ou seja, igual eu falei, vai desagradar alguns. Mas eu acho que teria que ter coragem de fazer isso. Como sempre, tem aquela história que não tem condições de dar um aumento para esses funcionários que ganham muito pouco. Então eu acho que se conseguisse fazer isso, poderia ajudar um pouco essas pessoas que ganham menos. Então, mais uma vez, eu estou fazendo essa indicação. Por que que eu faço ela no final? Porque agora, na virada do ano, daqui uns dias, que se dá o aumento? Para que o prefeito reflita e, quem sabe, um dia alguém tem coragem de fazer isso. Então, eu não queria que acontecesse isso, se tivesse condições de dar um aumento justificado para os funcionários. Mas como não, alega que não tem, então, conto com os novos vereadores.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Ao contrário, manifesta. Indicação aprovada. Moção de aplausos número 001-2015.
Tem a indicação 062.
Oh, desculpa. Indicação 062-2015. Com a palavra o autor, vereador Luciano Machado.
Estou fazendo essa indicação aqui, pedindo a prestação de contas da ONG Trivo, que eu fui procurado uma vez para dar um atestado. E o Luquinha também foi procurado há poucos dias para dar um atestado sobre essa ONG, que está totalmente legal. Só que o que acontece? Hoje em dia, tudo que a prefeitura ajuda com subvenção tem que estar certo, tem que estar com documentação. Então, eu gostaria que fosse enviado para esta casa toda a documentação da prestação de contas no exercício 2013, que parece que, que não tem essa prestação. Então, eu gostaria de ter em minhas mãos, em nossas mãos, a prestação de conta dessa ONG. Conto com os novos vereadores.
Indicação em discussão. Em votação. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra. Contrário, manifeste. Moção de aplausos número 001-2015. Com a palavra, o vereador, autor Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Então, essa moção aqui, o senhor Silvio. Eu quero contar com os novos pais aqui, que é um senhor que veio para o Planura em 1969, trabalhou aqui como lavrador, depois entrou na prefeitura em 1978, se aposentou, uma pessoa querida na cidade, e queria que ele fosse reconhecido com esse título aqui, porque muitas vezes ele faz um trabalho voluntário. A gente percebe aí há muitos anos, de domingo, por exemplo, sujeira que está na praça de manhã cedo, ele vem sempre, acorda cedo, limpa, na maior boa vontade, ajuda a limpar, tirar os matos do carro, os capim que nascem nas gramas ali. É um senhorzinho muito querido aqui, e nada mais merecedor para essas pessoas simples que embelezam a nossa cidade. Conto com o apoio dos novos dias aí.
Moção em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação da moção, permaneça como se encontra. Contrário, manifeste. Moção aprovada. Projeto de decreto legislativo 001-2015. Projeto em discussão. Em votação, Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor.
Fausto Luiz Martins.
Eu quero só justificar meu voto. Porque nós fizemos uma observação aqui, Lucas. Nós não participamos na hora da elaboração do decreto e só estamos participando agora na retificação. Então, eu entendi aqui o pedido do tribunal. A gente vai retificar uma coisa que a gente não criou, mas tudo bem. Para atender o pedido do Tribunal de Contas, a gente vai estar aprovando. Então, vou ser favorável de acordo com o pedido do Tribunal de Contas, certo?
Luciano Machado.
Favorável.
Celso Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável, de acordo com o Tribunal de Contas.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto legislativo aprovado. Projeto de lei número 023-2015, de autoria do Poder Executivo, que altera as características e confrontações do imóvel descrito no artigo 1º da Lei Municipal nº 549-B, de 8 de abril de 1998, e dar outras providências. Projeto em discussão. Com a palavra, vereador Fausto Luiz Martins.
Eu só quero fazer uso da palavra para justificar a elaboração dessa nova lei. Porque na época, quando o saudoso Zé Antônio Domingos fez o levantamento da área, ele tinha incluído, inclusive, a área das calçadas. E agora, para regularizar essa pracinha, que antigamente era uma praça lá no, na Vila Paiva, na Rua Inácio Pompilho de Melo, lá, no entroncamento da Joaquim Antônio Cipriano, agora tem 5 propriedades lá que estão irregulares. O que ele está tentando fazer? Para regularizar isso aí, tem que retificar a lei de 1998, que foi, essa praça foi desafetada na época do Vilmonte Sebastião Tomaim, e estava com a área de 1.350, que correspondia ao total. E para regularizar agora, tem que ser a área real dos lotes, que é só 1.002 metros quadrados. Então, com essa aprovação dessa lei, vai permitir a regularização daquela quadra e beneficiar 5 famílias lá, que tem o Devanir, o Tchê, a Luciana, o Ronaldo e o sucessor do Sr. Rocino. Então, já que a lei, para poder criar e beneficiar essas famílias com documento, tem que passar por aqui e atualizar ela da forma correta. Então, eu estou participando desse projeto de regularização fundiária. Então, se faz importante a gente adequar essa legislação antiga aí de 1998 para a realidade de hoje, que foi levantado pelo setor de engenharia e que corresponde a essa metragem atual. Então, só queria explicar isso.
Com a palavra o vereador Luciano Machado.
Só complementando o que o vereador Fausto falou, quanto foi medido em 1.350 metros, não é que foi um erro do Quiabo, é porque era uma praça. Então, a medição foi total, porque ela era para ter sido uma praça, né? Foi um dos grandes erros aí cometidos, mas agora está sendo regularizado.
É, só para justificar, eu não falei hora nenhuma que foi erro do Zé Antônio, é que foi medido a área total. Eu não falei que ele errou em nada, não. Eu, inclusive, era um fã dele, companheiro de serviço. Respeito e vou continuar respeitando para o resto da vida. Então, só para esclarecer, Luciano, que eu não falei que é erro dele, não. É regularizar a área dos lotes, porque a área da calçada é de uso comum do povo e não precisa ser regularizado. Só a escritura dos terrenos. Então, só querendo justificar que a regularização dos terrenos, o restante é uso comum, então já não precisa ter matrícula dessa área.
Não, eu não quis dizer que o senhor falou que ele errou, não. Só para falar o que é que ele mediu mesmo. Foi 1.350, só para ficar bem explicado.
Projeto de lei em votação. O mesmo Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Sérgio Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Roberto Pavio Nogueira Júnior.
Senhor presidente, eu quero justificar meu voto aqui.
Palavra ao autor. Com a palavra, vereador.
É com muita tristeza que eu aprovo isso aí, mas não desmerecendo as pessoas que estão sendo beneficiadas. Porque aquele prefeito que se diz que foi ótimo para a cidade, ele destruiu uma praça, né, ali, que poderia estar beneficiando o bairro da Vila Paiva. Mas não foi culpa de nós, vereadores atuais, nós estamos ajudando aquelas pessoas a ter essa documentação, mas, porém, o erro foi também dos vereadores na época daquele mandato que fez essa, que aprovou eles construírem aquelas casas lá. Mas hoje, nada mais justo e merecedor do que as pessoas ter essa documentação. Então, quer dizer que eu aprovo, sim, mas com muita tristeza dos erros daquele mandato, daquele prefeito, aqui naquela época, que eu fiquei muito triste, mas eu vou estar votando favorável, porque muitas pessoas pensam que ele foi um bom prefeito, mas deixou essas coisas erradas para a gente corrigir aqui em 2015. Favorável, senhor presidente.
Projeto de lei 1023/2015, aprovado. Projeto de lei do Legislativo 007/2015, de autoria do vereador Luciano Machado, que institui o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e pessoas com deficiência nas unidades mistas de planura e dar outras providências, que passou pelas comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento, tomada de contas, obras e serviços públicos, onde emitir seus pareceres favoráveis no prazo regimental. Projeto em discussão. Com a palavra, o vereador Luciano Machado.
Então, esse projeto de lei, eu vou ler o projeto para que fique bem claro, que institui o agendamento telefônico de consultas para pacientes idosos e pessoas com deficiência nas unidades de saúde do município de Planura e da outras providências. Artigo 1º. Os pacientes idosos e as pessoas com deficiência poderão agendar suas consultas por telefone nas unidades de saúde do município. Parágrafo 1. Para os fins dessa lei, considera-se unidade de saúde, UBS, centro de saúde, unidade mista de saúde, posto de programa de saúde da família e outros. 2. Idoso, a pessoa comprovar idade superior, igual ou superior a 60 anos na data da consulta. Deficiente, a pessoa comprovar deficiência, sendo ela física ou mental, na data da consulta. Artigo 2º. Agendamento de que se trata esta lei somente será possível nas unidades de saúde onde o paciente estiver cadastrado. Artigo 3º. O número de consultas agendadas por telefone será limitado a 20% das consultas diárias disponíveis na unidade de saúde. Artigo 4º. Na ocasião da consulta, o paciente deverá apresentar sua carteira de identidade ou cartão do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 5º. As unidades de saúde deverão fixar em local visível o conteúdo dessa presente lei. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Então, aqui é mais uma lei que eu gostaria que fosse colocada em prática, como tantas que já fizemos aqui, não se colocou, mas eu acho que a gente passou da hora de a gente cobrar e eu vou cobrar a execução dessa lei. Então, conto com os novos vereadores.
Projeto em votação. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Sérgio Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto de lei Poder Legislativo 007/2015 aprovado. Projeto de lei Legislativo número 008/2015 de autoria do vereador Luciano Machado, dispõe sobre a fixação de placas e ou cartaz nas escolas públicas do município de Planura contendo o número do telefone do Disque Denúncia, Disque Denúncia Nacional, Disque 100, que passou pelas comissões de Legislação, Justiça e Redação, Finanças, Orçamento, Tomada de Contas, Obras e Serviços Públicos, onde emitiu seus pareceres favoráveis no prazo regimental. Projeto em discussão. E, com a palavra o vereador Luciano Machado.
Um projeto que dispõe sobre a fixação de placas ou cartazes nas escolas públicas do município de Planura contendo o número de telefone do Disque Denúncia Nacional, Disque 100. Artigo 1º. As escolas públicas situadas no município de Planura ficam obrigadas a fixar no interior de seus estabelecimentos placas ou cartazes contendo o número de telefone do Disque Denúncia Nacional, Disque 100, bem como mensagens educativas no intuito de colaborar no combate à violência, abuso ou assédio sexual contra crianças e adolescentes. Artigo 2º. O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, viabilizará os meios de recursos necessários para a divulgação do número do telefone do Disque Denúncia Nacional Disque 100, assim como mensagens contendo informações sobre os fatos que constituem violência, abuso ou assédio contra as crianças e adolescentes. Artigo 3º. A Secretaria Municipal de Educação fiscalizará o cumprimento desta lei. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Então, é uma lei pensando nos nossos adolescentes, nas nossas crianças. Muitas vezes a criança vê aquilo, acontece alguma coisa em casa ou perto de casa. Aí a pessoa, sabendo que existe um número desse, pode até entrar em contato, que as providências serão tomadas mesmo. Esse disco de denúncia é uma coisa muito séria que existe no nosso país. Então, conto com o apoio dos nobres vereadores.
Projeto em votação. Almezinho Luiz Martins.
Favorável.
Adriano Roberto da Silva.
Favorável, senhor presidente.
Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Luciano Machado.
Favorável.
Sérgio Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Projeto de lei do Legislativo 008/2015 aprovado. Passaremos agora ao grande expediente, onde se encontra inscrito para fazer uso da tribuna livre, senhor Márcio da Silva Cabral, com o assunto Política Administrativa do Executivo Legislativo Municipal. Comunico que, de acordo com o artigo 27 do Regimento Interno desta Casa de Leis, o tempo máximo para a exposição do assunto na tribuna livre será de 10 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, autoridades aqui presentes, público ouvinte, boa noite a todos. Senhor presidente, eu estou aqui mais uma vez nessa tribuna para falar algo do nosso município, executivo, legislativo, que é um direito do cidadão planurense. Porque nós vemos aqui várias administrações, não só essa, que se dizem, o povo na cidade de Planura já acostumou com isso, parece que generalizou o sistema, em dizer que essa casa de vereador aqui não aprova nada, não faz nada, que o prefeito não faz nada na cidade porque os vereadores não aprovam, porque os vereadores não apoiam, e isso nós sabemos que é uma inverdade. Eu já tive em fila de banco uma vez, muita gente lá dentro, pouco tempo agora, e tem hora que a gente cansa com isso. Cheguei a falar para o cidadão que se ele viesse aqui na casa, na Câmara Municipal, e me mostrasse um projeto de qualquer prefeito que passou aqui por essa cidade durante os 30 anos que eu me conheço por gente, e que foi rejeitado por essa Câmara, não teve o apoio dos vereadores, eu falei para ele que estava a escritura da minha casa para ele de graça. Isso na fila de banco, onde tinha bastante pessoas ali. Porque nós sabemos que todo projeto que vem para essa casa aqui é analisado, é aprovado por essa casa. Nenhum prefeito que passou aqui até hoje, durante esses 30 anos, teve um projeto que vem de encontro com os anseios do povo rejeitado por essa casa. Então a gente defende, já fui vereador dessa casa, sou presidente de partido, sou político, você entendeu? Mas amo essa cidade e a gente quer o bem da cidade. E a mentira nunca é bem-vinda dentro, quanto mais quando se trata de uma gestão administrativa, do executivo, do legislativo, e isso tem que ser esclarecido à população. Os prefeitos que não fazem nada, não fazem porque não quer, porque verba tem, o nosso município é pequeno, tem uma arrecadação excelente, né? Sempre teve essa arrecadação excelente. Então nós temos que cobrar. Eu estou aqui para cobrar, eu tive em todos os mandatos passados aqui, do Marão, do Vilmondes, do João, de todos que passaram pela prefeitura, do Beto, e estou nesse também. Estive aqui no primeiro ano, cobrando referente o secretário de planejamento, o Elias, conhecido como Mala, você entendeu? As atitudes não convinham com o sistema, estava prejudicando o andamento do crescimento da nossa cidade. E eu estou aqui para cobrar. O ano que vem estou aqui de novo. Eu acho que nós já passamos 3 anos dessa legislatura, desse mandato, e nós temos que ver alguma coisa. Eu ainda não vi nenhuma obra desse executivo atual com verba do município, arrecadação própria. Nós sabemos aí que todas as obras que estão em andamento são verbas do governo federal, a dona Dilma, presidente da República, que mandou para vários municípios do Brasil inteiro. E, né, e ainda não vemos nenhuma concluída, né? As coisas estão andando devagar. Nós vemos aí uma creche, né, que está em 2 mandatos, só agora está terminando. Quer dizer, mas graças a Deus eu acredito que vai terminar esse ano ainda, né? Então, quer dizer, tem uma escola em andamento, coisa do governo federal. Nós temos aí essa praça que tem que ser investigada também. Eu não sei se esse dinheiro está na conta, porque pouco tempo disse que não estava na conta, mas agora diz que já está na conta. É uma empresa que ganhou uma licitação, mas você vê lá, tem um pedreiro e um servente de Planura trabalhando lá, de vez em quando aparece um engenheiro. Então, quer dizer, é uma questão que tem que ser investigada. E eu não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para mostrar o que a população quer ouvir, que eu também faço parte da população e quero saber. Então, algum vereador que acha que o prefeito está correto, que venha e esclareça para o povo, mas que convence o povo referente ao que vem acontecendo no município de Planura, não só nessa gestão, como em várias gestões que aqui passaram. Nós vemos nessa gestão que, não só nessa, mas nessa parece que está até demais, nós precisamos saber quantas empresas de assessoria essa gestão contratou, você entendeu? É um absurdo, nós temos que saber. Eu até estava na contabilidade conversando com uma funcionária do município, ele falou, não, mas você deve estar equivocado, não tem isso não. Quando eu questionei referente a Ana Cláudia, que estava prestando serviço aqui de assessoria de R$35 mil, uma funcionária de contabilidade, não, mas você deve estar equivocado, não existe isso não, puxou no computador, acho que ela bateu na tecla tão rápido que veio na tela e ela assustou, falou, uai, mas é mesmo, é R$35 mil, será que é mensal, será que não é? Então, nós queremos saber se é mensal, se é só uma prestação de conta, nós queremos saber. Essa praça é quase R$300 mil, nós vemos lá o trem em andamento, fizeram umas muretinhas lá, a própria prefeitura aterrou com o maquinário. Quer dizer, aproximadamente 300 mil. Nós precisamos saber acompanhar esse andamento. Nós temos que acompanhar que tem asfalto que foi feito pela Anval, tem que ser fiscalizado. A Câmara de Vereador é que fiscaliza isso, o povo fiscaliza, então nós temos que procurar saber disso. Nós vemos aqui essa firma que está vindo aqui para fazer a medição aí, para aumentar a IPTU, que é muito baixo mesmo da cidade de Planura, né? Mas eu não sei até para quando eles querem elevar, porque diz que Barretos aumentou demais, tal, o povo não está dando conta mais, mas Planura verdadeiramente o IPTU é muito baixo. Só que nós vemos essa empresa, um mandato passado e anterior, que um prefeito tinha recha com dois funcionários, puseram o José Maia para medir o Bijinho, eles gastaram 3 meses para medir a cidade de Planura. Essa firma está aí 3 anos, né? Diz que ganha 6 mil por mês, se for só 6 mil ainda está bom, né? Dá 72 mil por ano, né? Ela está aí há 3 anos já, até hoje não concluiu nada. Esse mandato eu acho que não recebe o IPTU alterado não, né? Porque vai ficar para o próximo, se é que vai concluir. Porque nós vemos que essa empresa aí, ela está 3 anos aqui, começou a medir, depois parou, que não mediu nada, que eu não vi as medir todas as casas. Cheguei na minha casa, estava medindo lá de fora sem autorização, perguntei, o que o senhor está... Eu falei, o senhor é mais uma daquelas firmas que vem para levar o dinheiro e não resolve nada não, né? Eu ia um para o outro, foi embora. Nós vemos essa mesma firma, pegou lá em cima, para medir o terreno, para fazer as escrituras, né? Eu até estava vindo de Uberaba hoje, analisando isso aqui. Nós tivemos em Uberaba, eu, o vereador Luciano Machado, o vereador Fornaia, né? O vereador Juninho, o vereador Lucas Giovanni, juntamente com o Rony Carlos Machado também, que é líder de partido. Nós fomos lá, procuramos o presidente da Coagra, Wagner Nascimento Júnior, que se prontificou, não fez só para uma cidade, fez para várias cidades de Minas Gerais, através da Coagro, que é uma parceria do município de Uberaba com o governo federal, se eu não me engano, e já resolveu faz tempo. Nós trouxemos ele aqui para o município, teve no gabinete do prefeito 2 vezes, conversou com o prefeito, era para entregar as escrituras em fevereiro do ano passado, já era para estar todo mundo com suas escrituras na mão. Mas, infelizmente, o prefeito quis contratar a empresa, ele gosta de contratar. Entendeu? Se ele não contratar, ele não fica satisfeito, tem que gastar o nosso dinheiro do município, e essa empresa está aí, até hoje não entregou essas escrituras, né? Inclusive diz que entrega agora em janeiro. Eu estive conversando com uma pessoa ligada lá dentro, que está dentro dos trâmites legais, diz que inclusive tem até uma pessoa que está atrapalhando o sistema lá, entendeu? Eu até não acredito nisso, porque se a empresa foi contratada para fazer um serviço, ela tem que ter capacidade de fazer e concluir dentro do prazo regimental, acho que os prazos legais, né? Esse código de postura, tem que saber se houve contratação também de uma assessoria para fazer esse código de postura mal feito do jeito que foi feito aqui, né? Que eu até vi um vereador dizer aqui que também a responsabilidade é do vereador, que tinha que ir lá ajudar o prefeito. Eu não concordo com isso. Eu acho que o executivo tem assessoria suficiente para fazer um código de postura bem feito, e eu acho que não há necessidade nem de código de postura, porque nós temos um aí excelente. E se o prefeito precisa de alguma coisa dentro do código de postura que não tem, ele podia atribuir isso aí, se a lei permite, anexar no código de postura já existente. Então, se contratou a empresa para fazer um código de postura, eu acho que ele gosta de contratar mesmo, né, para gastar mais dinheiro numa situação que fala que estamos em crise. Então, isso tem que ser averiguado. Eu queria que fosse averiguado também isso aí. Eu tô também andando atrás, mas eu não sou vereador e os vereadores têm mais autoridade para isso. Nós vemos que tem que fiscalizar, e isso tem que fiscalizar a nível, se o Brasil fosse fiscalizado a nível nacional há muito tempo, que hoje a gente vê algumas pessoas indo preso, né, o Brasil seria outro. Saúde nunca faltou verba no Brasil, falta porque prefeitos dentro do Brasil, vários roubam o dinheiro do município, levam embora, você está entendendo? Governador, deputados, presidentes, secretários, assessores, você está entendendo? E leva o nosso dinheiro, porque nós sabemos que a arrecadação do município de Planura hoje é excelente, né? 15% a lei federal exige que seja gasto na saúde, a gestão anterior passou para 22%, que eu acho que isso não havia necessidade, até porque você não pode gastar menos de 15%, você pode gastar o tanto que for para cima de 15%, puseram a 22%, essa administração atual concordou em ficar com os 22%, que eu acho que nem é necessário. Eu estava conversando com a secretária de saúde essa semana retrasada,
e ficamos uma hora conversando sobre essa questão de saúde. E eu falando sobre isso, de 15% passou para 22%, que eu acho até desnecessário, que não havia necessidade disso. Ela falou, não, nós não estamos fechando com 33%. Então, o que acontece? Eu acho assim, 33% de uma arrecadação de 2,5 milhões, se, né, eu acho que está entrando 2,5 milhões ainda, porque já era para estar entrando 3 milhões, então eu acho que dá aproximadamente 700 mil reais. Né? 700 mil reais dentro da saúde, gasta aí 100 e poucos mil com a classe de médico. Então, nós devíamos saber qual as empresas que estão prestando serviço também para o hospital, porque estão faltando remédio aí na farmacinha, faltando remédio no hospital, 6 ambulâncias, como diz o vereador Juninho aqui, está parado lá, não consegue ver, ambulâncias novas. Né? E em maio do ano que vem, ou março do ano que vem, que vai ver se faz licitação para arrumar uma. Quer dizer, isso é um absurdo. Estão gastando 33% na saúde, essas ambulâncias eram para estar funcionando, eram para estar andando. Né, nós vemos que isso aí é uma questão muito, muito preocupante, né, preocupante demais. Então, é isso que eu queria dizer, nós queremos que seja apurado isso aí, você entendeu? Essas empresas que prestam serviço aí, não precisa nem falar. Eu queria saber, né, se algum vereador sabe aqui, aonde está sendo investido esse 33% na saúde. É, X para tanto, X para isso, X para aquilo, se tem assessoria lá, várias empresas prestando serviço. Eu queria até saber quantas empresas de assessoria essa gestão atual está tendo. Até porque eu estava ali há pouco tempo ali, quer dizer, esse Jean foi contratado aí, disse que no mandato passado ganhava 4 mil reais, o gestor do mandato passado passou para 8 mil, disse que o cara é muito bom, passou o salário dele para 8 mil reais, né? E aí o cara vem 3 vezes por semana aqui em Planura prestar esse trabalho dele aqui na contabilidade. Nós temos lá dentro da contabilidade pessoas que têm capacidade, pessoas formadas, entendeu? Filho de Planura, que sempre trabalhou lá dentro, com Monteiro, Doroteia, vários outros profissionais que tem lá dentro do nosso município, que são profissionais. E com esse Jean, que vi falar que o salário dele na gestão anterior foi passado para 8 mil reais, agora eu estou lá na porta da prefeitura para um carro placa de Berlândia. Deixei um brancão lá de dentro, perguntei para um funcionário, esse rapaz faz alguma coisa na prefeitura? Não, isso aí dá assessoria para contabilidade também. Eu falei, então, quer dizer, é um assessor dando assessoria para o outro, você está entendendo? Quer dizer, ficou uma coisa, ficou um trem de ferro, né? Nós temos aqui, nós temos contador dentro da prefeitura, nós temos gente formada em contabilidade de todo tamanho, nós temos esse Jean que trabalhava na Precisa, o cara é tão especial que passava o salário dele para 8 mil e ele vem só 3 vezes por semana, segundo o que me informaram. E ainda precisou contratar uma assessoria de Uberlândia para dar assessoria para a contabilidade de Planura. Então, quer dizer, se isso está acontecendo, é um absurdo. Nós temos que ver isso aí. Aí falaram, não, nós precisamos saber, que nem da filha do prefeito já foi constatada aqui pelo líder, aqui, que ela abasteceu só uma vez mesmo. Quer dizer, para mim é pior. Porque só uma vez, para ir Uberaba ali, precisar de abastecer por conta da prefeitura, corrompendo a lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, é pior ainda, por causa de 100 reais, se ela pedisse para mim, eu arrumava isso para ela ir lá, você entendeu? Não havia necessidade de abastecer por conta da prefeitura, comprometendo a gestão do prefeito. Então, eu acho que isso aí é pior do que se estivesse abastecendo várias vezes. Né? Então, tem que ver, foi questionado várias as coisas aqui. Eu não quero até nem entrar nessa questão de filha do prefeito, que tem uma outra questão, nem vou falar aqui hoje, até para não parecer que a questão é pessoal. Entendeu? Eu cobrei de todas as gestões, como eu falei aqui, entendeu? Vou continuar cobrando, entendeu? E eu acho que essa prefeitura, essa gestão, está tendo assessoria demais. E porque nós não vemos uma obra com o nosso dinheiro. O dinheiro, muitas vezes, está juntando para pagar a folha de pagamento e pouco tempo agora parece que acertou a folha de pagamento, ficou os cargos de confiança para receber após 10 dias, 7 dias. Então, é isso que eu queria contar com o apoio dos vereadores para que nós procuramos saber quantas firmas de assessoria a prefeitura tem, se é que há, se há possibilidade disso. E fiscalizar essas empresas que aí estão, né? Essa escola, nós não sabemos por que parou, nós precisamos saber, o povo quer saber. O asfalto lá em cima tem que sair, né? Porque já faz 1 ano e 7 meses que essa Câmara aprovou e nós contamos com o apoio dos vereadores para isso. E só para finalizar, senhor presidente, voltar aqui no assunto dessa firma que está fazendo as escrituras, como nós falamos, fomos vários vereadores lá e líder de partido, conversar com o Wagner Nascimento, presidente da Coagra. Isso ia sair gratuito para o município. O município não ia gastar um real com isso, né? Só precisava do apoio do município para fornecer documentações para que isso fosse realizado, né? Ia ser voado um drone por cima, medir tudo, e ia ser entregue no ano passado, em fevereiro. Essa firma está aí com dois, né? Parece que é a mesma empresa, prestando dois serviços, há 3 anos um, e até hoje não concluiu. Isso é um absurdo. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço as palavras, senhor Márcio Cabral. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Luciano Machado.
Queria te parabenizar, Marcinho, e dizer, é inaceitável para nós, vereadores, ver muitas vezes, ou chegar até nós certos tipos de problema que está acontecendo na cidade, e muitas vezes fecharmos os olhos para isso. Desde o primeiro momento que tive em minhas mãos a questão dos advogados da nossa cidade, advogado que hoje ganha aí 17,5, quase 18 mil, na região inteira ninguém passa de 8, 9 mil, como que nós, vereadores, podemos aceitar uma coisa dessa? Não tem como. Aí não temos que levar para o lado partidário ou não partidário, é para o lado da nossa cidade. Uma cidade que paga esse tanto de dinheiro para advogado tem que ter um retorno muito grande para compensar. Então, o que o Marcinho vem fazer aqui muitas vezes as pessoas não gostam, mas só que é a realidade e é necessário acontecer isso. Por quê? Porque é uma obrigação que a gente tem, é uma obrigação que nós, vereadores, temos, de acompanhar e ver para onde está indo o dinheiro. Como o caso dessa firma que está fazendo as medições. Quando foi feito um contrato, por exemplo, há 3 meses, não deu para fazer medição. Vamos jogar para 1 mês para frente. Normal. Aconteceu algum erro? Mas aí você vai ver que fez um aditamento, 2 aditamentos, 3 aditamentos. É complicado. Uma firma não pode errar tanto para fazer um contrato com a cidade. A cidade também não pode estar errando. Então, é uma obrigação que a gente tem de ver para onde está indo o nosso dinheiro. Para onde está indo o dinheiro que poderia ajudar a nossa cidade a desenvolver. Então, eu agradeço o Márcio para vir aqui, porque muitas vezes as pessoas não aceitam, mas eu tenho certeza que todo vereador aqui depois pensa um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque, infelizmente, gente, é a realidade. Se não fosse, não acontecia isso, não. Então, obrigado, Marcinho. Volto sempre. E eu acho que tudo que tiver a possibilidade de estar errado, nós temos a obrigação de averiguar. Então, só isso, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite, mesa diretora, público presente, imprensa escrita falada, funcionário desta casa, ouvinte da internet. Quero fazer um agradecimento aqui às diretoras, professoras das escolas municipais, pela festividade de entrega dos diplominhas que foi feito essa semana. Quero agradecer também ao Cabo Ribeiro pelo relevante serviço prestado às crianças, nosso PROERD, que é o Programa Educacional Resistência às Drogas. É maravilhoso, é fantástico esse trabalho do Cabo Ribeiro. Quantas crianças via ali satisfeita, feliz, e a gente, pais também, assistindo aquilo, a emoção é muito grande. O que acontece? Às vezes fala que nossa escola não tem um programa, mas esse programa é excelente e que os pais, cabe aos pais dar o seguimento, saber onde os seus filhos andam, com quem andam, o que andam fazendo, o que passa pelas escolas, né? Então, quero fazer esse agradecimento a todas as diretoras da escola João Alves, da Apolo, da Extensão, a creche também, pelo prestado serviço lá com as crianças, com a dona Sandra. E quero fazer também aqui um agradecimento a todos os funcionários públicos pelo serviço prestado para o nosso município. Uns com muito carinho, outros mais assim, mas a gente vai levando, porque a vida também passa por muitas contradições, e cada um é cada um tem um sentimento de uma forma, um pensa diferente, mas presta o serviço ao nosso município. Quero deixar aqui meu agradecimento aos policiais militares pelo trabalho prestado também à nossa comunidade, né? Às vezes até sem sem algum reparo, por exemplo, os carros deles não são tão equipados, às vezes falta petróleo, às vezes falta pneu, e eles estão fazendo um relevante trabalho muito bom. Mas, ao mesmo tempo, quero deixar meu sentimento aqui pelo fato ocorrido no final de semana. Um jovem, filho de família honesta, menino trabalhador, menino que eu conheço, convivo com ele, sei que esse menino não é dessa forma, entristece muito a gente pela atitude de um cidadão policial que abordou essa criança na praça. Foi sábado passado, dia 5, o qual pediu para ele encostar porque ele estava sem cinto. E já descendo ali, esse menino não é desobedecer, não. Ele já com a arma em punho para aquela criança, para aquele jovem. Então, ao mesmo tempo que tem funcionário, que trabalha, que presta atenção, que tem sentimento, que tem família e que trabalha, porque não é fácil trabalhar também com o povo, mas ao mesmo tempo deixo aqui meu sentimento a esse policial que estava trabalhando sábado, dia 5, por abordar um jovem simplesmente por ele não estar... Ele estava errado, ele estava sem cinto, sim, mas tem certeza absoluta que quando ele pediu para, esse menino tinha parado. Ele tinha parado porque eu conheço a família, conheço de quem filho, convivo com ele, sei que é trabalhador. Ele é molecão, brinca demais, mas é pessoa boa, de boas famílias. Então isso deixa a gente entristecido ao ver um soldado abordar um jovem com arma em punho. Acho que isso não é preciso. A gente precisa primeiro ver de onde vem a origem, se ele desobedeceu, o que está acontecendo. Então acho que cada setor tem que ter reciclagem. Hoje eu vi aquele capitão lá de Frutal falando das comemorações, dos empenhos que eles têm, né, com o povo, que a criminalidade abaixou, e que faça o possível que os funcionários deles prestam serviço direito. Então a gente pede assim, eu tenho certeza que esses policiais, todos eles passam por uma reciclagem emocional, por todas elas. Mas eu fiquei triste com esse cidadão. Não vou citar o nome dele, não vou dizer o filho de quem é, nem de, não. Só quero deixar aqui, se ele estiver me ouvindo, ele vai doer a consciência e saber o que ele fez. Que não faça isso com nenhum cidadão planurense. Esse menino é filho de planura. E se fosse também de fora, não poderia ter acontecido o que aconteceu. Então, gente, aqui eu quero deixar esse agradecimento a todos os nossos funcionários que prestam nosso serviço aqui em nosso município, de todo o setor, e quero deixar aqui já desejando a eles um bom Natal, um feliz ano novo, né? E aqui, Giovanni, eu quero deixar também nosso agradecimento pelo nosso serviço aqui também, pela nossa amizade que temos, pelo compartilhamento de tudo que passa por essa casa. Meu muito obrigado.
Com a palavra, vereador Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior.
Quero aqui deixar meu sentimento aqui à família da tia Benedita, do Guatapará. Faleceu ontem às 10 horas, foi sepultado hoje às 9 horas da manhã. Quero também parabenizar a todos os ouvintes da internet por ter aguentado a gente aí o ano inteiro, ouvindo as reuniões. E continue não só ouvindo, mas também, se pudesse, comparecer também pessoalmente para ficar mais tranquilo. Mais clamoroso aqui a reunião. Beleza, vereador Márcio, pelas suas palavras aqui. Nós vamos ter que cobrar mais mesmo, fiscalizar. Mas semana passada também fui convidado para um evento na creche. Fui lá, cobrei lá do secretário, lá do pessoal. Eles me falaram que vai ser inaugurado agora dia 18 de dezembro, né? Espero que seja mesmo, porque o ano que vem vai ter muitas crianças aí para estar. E dia 18 de dezembro eu espero que seja uma data para inaugurar mesmo. E também relacionado aí, semana retrasada o assessor do deputado Ailton Freitas, o Leandro, esteve aqui em planura comigo e ele me passou que ia ser repassada a última parcela aí da reforma da praça, para terminar aí a grande reforma da praça. Vou ligar amanhã lá para ele, para ver como é que ficou a situação, porque aproveitar também os ouvintes para convidar todos aqui vereadores, que dia de 29 de dezembro vai ter o segundo avião planura, e se Deus quiser, quem sabe a praça até lá também já está
com grande andamento e mesmo com a chuva, possa estar bem mais remodelada lá. No mais também, parabenizo também todas as professoras pelo recebimento, pela grande palestra que teve lá nas formaturas. Não fui em todas, mas na que eu fui pude perceber o tanto que os alunos gostam dos professores. Parabenizo também ao projeto, ao ProERJ aí do Edson Ribeiro, que também é uma ótima pessoa, ficou em Planura, não foi para Pirajuba. Já tem até futuramente um título para ele receber aqui na Câmara, foi aprovado pelos novos vereadores, pelo seu reconhecimento e trabalho. E desejar a todos aqui presentes uma boa noite e um final de ano repleto de alegria, felicidade, saúde. E é isso, boa noite a todos.
Com a palavra, vereador Luciano Machado.
Só uma palavrinha. Não sabia que a gente já estava no grande expediente lá, as considerações finais. Gostaria de que o senhor líder do governo levasse um recado lá para o prefeito, que tem muita gente lá na vilinha reclamando do posto policial lá, que ele foi aberto, só que quase não está tendo trabalho lá, quase não está abrindo, quase não está funcionando. Então o pessoal está reclamando muito daquilo lá, que abriu, como se diz, só por abrir mesmo. Quase não está tendo serviço, não está tendo movimentação. Então muita gente está vindo reclamar. É só isso mesmo.
Com a palavra, vereador Adriano Roberto da Silva.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores, público presente, internautas, prensa escrita e falada, funcionários da casa. Queria agradecer, parabenizar os vereadores, Carlos, Luciano, presidente, pelas indicações essas que vêm de encontro aí com a realidade do município. Tomara aí que o seu prefeito possa acatar essa ideia de vocês e fazer essas indicações. Parabenizar também o ex-vereador Márcio por ter tido mais uma vez a coragem de ter vindo usar a tribuna. Faça sempre isso, Marcinho. Planura, embora algumas pessoas criticam esse ato seu aqui, mas o meu pensamento pessoal não é esse, é o contrário, muito pelo contrário, tinha que ter mais pessoas com a coragem que você tem de vir aqui e cobrar como cidadão planurense. Até esses dias uma pessoa dentro do supermercado veio me falar da sua pessoa, que você é um cara que só quer tumultuar, quer estrovar, e eu tive que explicar para ele que não é assim, que é direito de qualquer cidadão, que quer o bem da cidade, que vereador também, a gente não está aqui só para bater continência para o prefeito, a gente tem que cobrar mesmo. Você está coberto de razão de cobrar dos vereadores também uma cobrança maior do prefeito. É o que a gente vem fazendo, só que muitas das vezes a gente é mal interpretado, questionado por isso, fala que é picuinha política, e não é, todos sabem disso, a maioria sabem, né, mas as pessoas que têm a mente maldosa, que quer pregar isso, mas deixa para lá. Então faça mais isso mesmo, ano que vem você volta aqui, último ano de mandato nosso aqui nessa casa, vem, faça as cobranças, que nós vamos estar aqui para te apoiar e vamos estar unidos para essa, em torno de uma melhoria, porque realmente não é mil maravilhas, igual muitas pessoas acham, tem muita coisa errada nessa prefeitura sim, entendeu? Então a gente tem que fiscalizar sim, tem que procurar saber. Muitas das vezes a gente esbarra em falta de documentação, a gente pede requerimento, eles não enviam, entendeu? Então, se a gente fosse para radicalizar, criar polêmica, a gente poderia recorrer, né, até o Ministério Público por falta de envio, que eles sabem que é por direito do vereador, do cidadão, tem prazo para mandar os requerimentos, responder, eles não fazem isso muitas das vezes. Responde aqueles que é mais simplesinho. Quando se trata de contrato, que a gente pede contrato de advogado principalmente, essas firmas aí, e você falou uma coisa muito bem clara, porque ele próprio me disse isso. Na época do seu Mário José Ferreira era prefeito, ele, por questão política, colocou o Rosemar e o Bijinha mesmo para medir as ruas da Planura, fazer o serviço que essa empresa vem fazendo aí, e eles enrolando, eles gastaram 3 meses, enrolando. Matando serviço. E essa empresa está aí já vai para 3 anos e o serviço não concretiza. Então a gente tem que saber mesmo. tanto de contrato que tem, a gente está aqui para cobrar. E estamos aqui para te apoiar também e agradecer sua coragem de vir aqui e nos ajudar. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite, mesa diretora, nobres colegas edis, ex-vereador Marcinho, público presente, funcionários da casa, imprensa escrita e falada, ouvintes da internet. Eu estou aqui só para esclarecer um negócio. Eu parabenizo o Marcinho pelas colocações dele e pelas cobranças, porque é direito dele e de qualquer cidadão que está aqui e está nos ouvindo, e dever nosso também de cobrar. Mas com certeza, você pode ter certeza, Márcio, que nessas obras que você está falando aí, a gente está acompanhando, o Juninho foi, eu já fui, todos os vereadores, o Chico, eu acredito, tenha ido. A creche está terminada mesmo, está só nos retoques, estive lá, eu vou lá toda semana. Ah, eu estive até no FNDE em Brasília para ver sobre a conclusão daquela creche e quando fez esse novo convênio, esse aditivo, porque realmente começou isso em 2009, até hoje, não era para ter concluído no máximo em 2009, vem prorrogando, e agora, graças a Deus, está concluindo. A gente está seguindo isso, nós éramos vereadores, eu, Luciano, Fornaia, Luquinha, Chico, no mandato passado, sempre cobrando, então nós estamos em cima, sim, a nossa parte como vereador nós estamos fazendo. Então, agora a forma de fazer o serviço na prefeitura, eu já expliquei isso aqui na reunião passada. Isso não cabe a nós, vereadores, determinarmos. Se a gente usa da nossa estrutura administrativa, do corpo humano que nós temos, dos nossos recursos humanos disponíveis na prefeitura para fazer o serviço. Quem faz isso é a administração que está no poder hoje. Eles que fazem, ele que opta se vai usar o profissional dele ou não. Não cabe a nós, vereador, determinar. Eu só quero cobrar, eu estou cobrando, eu estou aqui falando. Eu só quero dizer... Que hora que você fala dessa regularização, ficou um mal entendido aí. Porque você falou que conversou dentro da prefeitura e que tem algum funcionário que está atrapalhando. Eu acho assim, para falar sobre essa regularização aí, tem que pôr um pouquinho o pé atrás e vamos cuidado com o que fala. Porque às vezes eu estou lá na prefeitura e sou de oposição. Pode dar a entender aí numa tribuna que eu estou tentando atrapalhar, sendo que eu sou a pessoa que mais estou esforçando para isso dar certo. E, inclusive, dou conta de fazer isso sozinho, tá bom? E alguém que quiser debater comigo, pode vir para a tribuna e discutir esse assunto comigo. Pode vir o pessoal da Coagra, que já esteve aqui e foi sabatinado, eu expliquei tudo como que é. A Coagra, não sei se você percebeu, eu procurei em todo o estado de Minas. Ela não classificou nenhuma cidade para regularização fundiária. Então, você fala, eu faço, mas não sabe do caso concreto, não sabe o que está acontecendo aqui em Planura. Eu falo, eu faço, mas eu estou falando que eu faço por ser a realidade de Planura. E estou tentando, porque hoje, ontem, semana passada, eu, Rodolfo do Cadastro, estava a pé na vilinha, de casa em casa, colhendo assinatura dos confrontantes para regularizar aquilo lá. Fica parecendo aí, dá uma palavra dessa, fica parecendo que eu sou funcionário, sou de oposição aqui na Câmara, mas como profissional eu dou um sangue pelo serviço que eu estou fazendo e o projeto que estou desenvolvendo. Realmente, esse projeto de regularização fundiária é muito grande. São 1.413 famílias. Hoje, com o apoio dos meus colegas vereadores, vamos regularizar, dar outro pontapé inicial já para regularização daquela praça. Como diz, desmanchou a praça, desafetou, deixou de usar, mas o que importa é que está lá, tem família morando. Agora o que nós temos que fazer? Regularizar. Isso, eu sei como faz, Marcinho, você pode ter certeza. Eu sei como faz e estou lá como profissional. Eu estou fazendo, porque eu estou tendo a oportunidade agora. E eu vou te falar uma coisa bem clara. Esse projeto, se o prefeito não der conta até dezembro, se não der conta até o final do mandato dele, a gente vai concluir ele de qualquer jeito no município, porque se Deus quiser, eu não vou sair da prefeitura como funcionário efetivo. E o próximo prefeito há de me dar espaço para concluir esse projeto. Você pode ter certeza que vai sair. E vai sair de todos os 1.413. Você entendeu? Então, eu sei como faz e estou fazendo o trâmite legal para fazer. Eu procuro os lugares corretos, não vou atrás de fuxico, em Beraba, nem lugar nenhum, não. Olha que fala, eu estou falando, o senhor não pode manifestar, por favor. Tá bom? Não, depois, se o presidente quiser, pode dar. Eu pode ir para o debate, pode nós dois, do jeito que você quiser. Só que, a hora que você falar, cuidado, entendeu? A gente está trabalhando. Tem gente que até torce para não dar certo. Mas eu acho que essas famílias merecem ter o seu documento. Isso é um projeto muito grande. E todo mundo está vendo. Tem um funcionário, companheiro meu de serviço, que viu. Eu vou atrás, eu estou atrás. Sol quente, vi. A pé, é chuva, é sol, nós estamos lá. Hoje nós estávamos lá, estava chuviscando. Entendeu? Aí você vai nas casas para pegar assinatura, o Chico sabe, alguém deve ter falado para ele que eu estava lá andando. Por quê? Troca turno, você não encontra as pessoas. A dona Rosa é muito rígida nas exigências do documento dela. Você imaginar que eu tenho que pegar todos os confrontantes do Jardim Esplanada 2 e do Vila Guilherme, que são de frente, com o lado de lá do Orlando Pérez, com o Benite, com o Algar Telegon. Todo mundo tem que assinar num mapa visualizando. Isso nem não precisaria. Mas se a dona Rosa está exigindo, não teve na comarca esse projeto de regularização, só o município de Planura, dentre quatro do estado de Minas Gerais, que conseguiu enquadrar e tem documento para isso. Então, eu não importa se essa firma é de medição, de onde foi, teve uma licitação, eu preocupado, nós dois já conversamos, já conversei com o Ronaldo, está aqui, sempre me cobra, falando, eu sou vereador, fui ver se a licitação foi feita certo, foi feito pregão. Por que que essa Coagra não veio para participar, então? Ou uma outra firma especializada no Brasil inteiro? Que o pregão é divulgado, inclusive, na internet. Agora, o que me dói é eu, como funcionário, que não tem nada a ver com a contratação, você poder ser crucificado ali, porque tem algum funcionário que pode estar atrapalhando lá. Aí, eu tenho que explicar isso para vocês, vereadores, porque eu sou vereador também, mas sou funcionário, tenho que prestar conta como funcionário. E eu estou fazendo o meu melhor para dar certo as coisas. Então, quero deixar bem claro que essa pessoa que está trabalhando não é. Porque eu tenho, inclusive, a procuração do pessoal que é ex-dono anterior. Estou assinando tudo, fazendo tudo para dar certo isso daí, correndo atrás. Então, às vezes está machucando, porque é grande o projeto, sim, né, Marcinho? É grande. Esses 600 lotes que vai sair escritura lá na primeira etapa só, é grande demais, é muita gente beneficiada. E isso é grande, isso é um projeto que eu sonho de ver isso realizado. Então, eu só quero deixar bem claro para todos que estão aqui, para todos que estão ouvindo, que não tem esse negócio de política comigo, e eu como profissional e como vereador também. Se eu puder fazer para melhorar a situação de vida de cada cidadão planurense, esse é meu dever, senão não tem por que eu ser candidato a vereador, se for para atrapalhar. Então, as críticas que você fez, eu achei interessantíssimo. Você falou de um índice de 33% na saúde. Quero ver realmente onde está esse dinheiro. Outra coisa, eu quero deixar bem claro para você, senhor líder do prefeito, fiquei muito chateado semana passada a ver três casos concretos de necessidade que tivemos lá na prefeitura. Eu tive no local a pessoa funcionária da prefeitura, não vou citar nome por ética, não teve nenhuma doação. Funcionários da prefeitura tiveram que fazer vaquinha para comprar alimento para ela. Por quê? O INSS está de greve, os peritos não fazem a perícia para ela receber o afastamento dela. Ela está 2 a 3 meses sem receber água e luz cortando, sem comida, sem remédio, sem apoio. Os funcionários que estão fazendo vaquinha, um compra uma carne, o outro compra um arroz com macarrão e batata, levando para ela. O terceiro mês de água vai cortar. Assistência social visitou. Realmente, agora nesse final de mandato, estou entendendo, estou enxugando as despesas, está complicado. Mas que se refaça um planejamento para 2016, que isso não aconteça mais. Eu fiquei muito chateado, fiquei preocupado, porque a energia realmente é complicada, mas o caso concreto você tem que analisar. É o que eu te falo, Marcinho, essa regularização. Fala-se em outras cidades, nós temos que ver a nossa. Esses casos de assistência social, o assistencialismo, por esse assistencialismo, não é correto realmente pagar água e luz para ninguém. Mas quando é um funcionário seu, Chico, se você não tem condição de pagar os direitos dele, você pediu para ele aguentar um 13º mais para frente, hora do aperto dele lá, você não vai deixar a água e a luz dele cortar, a receita do menino dele sem comprar, a comida dele. Então, o funcionário da prefeitura, então nós não sabemos do caso, não está recebendo mesmo. Nós tínhamos que fazer até vaquinha mesmo, até nós funcionários lá, para ajudar. Então, a gente, cada coisa a gente vai ter que analisar, olhando o problema, aquele ponto, pegar e resolver, porque está complicado. Isso é falta de dignidade nesse caso que eu estou falando. Então, fiquei angustiado, sexta-feira ficou ruim para mim, eu não gostei, e é complicado, porque a água e luz realmente vai vencer o mês que vem, mas nesse período que ela está sem fazer a perícia, sem ter a renda nem da prefeitura, nem do INSS, como que ela vai fazer para sobreviver? Então é por aí, a gente tem que analisar sim, é a nossa função fiscalizar, pode contar comigo no que for necessário para fiscalizar, só que coisas assim, cada caso é um caso, vamos analisar e tomar cuidado com o que a gente está falando, porque eu fiquei indignado lá na sexta com o problema de assistência social, saúde temos vários problemas, sabemos que não é só em Planura, é no estado, é no Brasil inteiro, mas só que vamos ver cada caso. Tem coisa que não dá, cara. Não dá para você ficar sem ter coração. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Você que tem poder, a gente tem que ir lá e honrar, buscar uma solução. Faz vaquinha, nós temos condição. Vamos. Porque não dá para arrumar o papel, não dá isso, não dá aquilo. Meu Deus, é complicado. E a administração pública não é brincadeira. A gente mexe com vida, isso é complicado. Então, eu quero deixar aqui um pouco do desabafo, um pouco da defesa minha profissional. Se o presidente quiser te ceder a palavra, pode ceder e falar. Se não quer, a oportunidade está dada. Eu não corro, Marcinho, só estou aqui falando o que eu penso. E quando se o trem resbalar em mim, você pode ter certeza, eu sou que nem caixa de marimbondo. Eu só não sou abelha porque eu não sou 31 do Paulão, zum, zum, zum. Mas eu sou igual caixa de marimbondo. Se der uma pedrada em mim, eu vou no ramo. Você pode ter certeza. Eu não corro de ninguém, de nada. Tenho cabeça erguida e não tenho rabo preso com ninguém. Só queria deixar isso bem claro, que eu assim, sabe, a gente está calado, está aqui vendo, veja a dificuldade da administração, veja a dificuldade do povo. Mas vereador, infelizmente, se nós tivéssemos poder, tenho certeza que nós estávamos fazendo muito mais. Então é só um desabafo, se alguém quiser falar e quiser dar réplica, pode dar para mim, que nós vamos para
o
choque.
Justamente o senhor acabou de confirmar o que ele estava dizendo.
A palavra, vereador Francisco Antônio Nascimento Filho.
O que o senhor está fazendo? Está ajudando a fazer porque a empresa não está tendo capacidade.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, a imprensa escrita e falada, funcionários dessa casa, ouvintes da internet, muito boa noite a todos. Hoje nós estamos aí na última reunião do ano ordinária, né, senhor presidente? Quero aqui parabenizar todos os funcionários dessa casa pelo trabalho que vem prestando, nos auxiliando, e dizer que estou muito feliz de poder estar aqui nessa mesa representando toda a população planurense, porque a qual me deram esse direito para mim fazer isso, e graças a Deus eu tenho, não só da minha pessoa, mas peço a cada dia que Deus me ilumine mais e que me mostre o melhor caminho para que possa representar a cada dia melhor. Senhor presidente, claro, não posso deixar de parabenizar o senhor Márcio da Silva Cabral. Eu vim aqui na tribuna da Câmara e falar das coisas que estão acontecendo na nossa cidade. Só que, mais uma vez, eu discordo com algumas palavras, porque quase tudo que ele falou foi feito sob requerimento nessa casa, assinado pelos 9 vereadores. Eu até peço, senhor presidente, se possível for, faça um levantamento de todos os requerimentos que foram feitos. Inclusive, teve dia aqui de nós assinarmos 6 requerimentos e aprovamos todos sem nenhum tipo de ressalva e todos por unanimidade. Inclusive, quem tem feito vários requerimentos é o novo vereador Luciano, o qual eu parabenizo. Tem que ser feito. E se o senhor prefeito não responder, eu tenho certeza que nós estamos aqui nessa casa para tomarmos a medida necessária. Ele está correto quando fala que nós temos que cobrar, mas nós vimos cobrando. Eu tenho certeza desse trabalho, eu acho que todos vocês sim. Algum requerimento, eu queria que o senhor depois pedisse para revisar a ata, todos os pedidos que o senhor Márcio Cabral fez em nome da minha pessoa, como vereador dessa casa, o qual não tiver sido feito o requerimento ainda. Eu quero que o senhor peça para fazer o requerimento, para me assinar o requerimento, se alguns vereadores quiserem entrar junto comigo, de tudo que ele pediu, e seja repassado ao senhor prefeito, que ele tem que nos responder os requerimentos e todo pedido que foi feito pelo cidadão planurense. É de direito, sim, mas nunca vou correr do meu trabalho, que eu sempre estou fazendo. E tem uma coisa que, graças a Deus, eu aprendi muito: da maneira que a gente cobra, a gente tem que tomar cuidado do que a gente fala, olhar as coisas certinho para depois falar assim, desculpa, uma palavra ofende. Então, tem muitas coisas aqui nessa casa, e que já foi falado pelo senhor Márcio, que não fala-se onde foi colocado o dinheiro. Inclusive, eu quero que o senhor peça que o senhor prefeito mande detalhado para a gente aqui, se possível for, se não, eu vou conversar com a Doroteia, ver se tem como fazer isso. Tudo que foi pago com dinheiro público, inclusive o aditivo da creche, o qual está pronta. Hoje eu estive conversando com o Paulo Costões, ela vai ser entregue ao prefeito amanhã, para que ele, amanhã ou até na quinta-feira, é só questão de detalhe, até berço tem lá dentro já. É coisa maravilha, coisa linda, gente. Olha, eu chego a arrepiar, vocês nem imaginam a alegria que está, as mães planurenses, quando eu hoje tive a oportunidade de falar para várias delas, que agora ela não vai precisar adotar, eu e vários líderes. Nós temos aqui hoje 16 turmas só de colheita de laranja, que trabalham no período de safra, que não são funcionários efetivos, são funcionários safristas, e que eu e outros levam os filhos deles para a casa de outra pessoa, e à tarde, a hora que a gente regressa, tem que pegar novamente, porque não tem espaço na creche. E quando o Paulo me falou isso antes de ontem, e hoje eu já anunciei, e fui lá, eu fiquei muito feliz, porque aquela creche é uma obra de uma envergadura, de tanto benefício quanto do asfalto do solidário, que eu ainda falo, é Deus que nos toca e que nos dá o direito de andar, e cada um tem as suas opiniões, mas se Deus quiser, eu quero esse ano, nesse mandato, pisar em cima daquele asfalto do solidário, se Deus quiser. Então, tem algumas coisas que precisam ser feitas, precisam ser revisadas, estamos aqui para isso, não tem dúvidas. Nessa questão, sim. Mas aquilo que a gente cobra e é feito, acho que a pessoa tem que ver. Acho não, tenho certeza. A pessoa tem que ver. Então não é só a creche, o prefeito tem várias obras aí, tem obras em andamento. Restante do polo esportivo é questão de, no máximo, 20 de janeiro. Já vai ser concluído, isso o Paulo me garantiu, o Paulo Construções. E também quero parabenizar a empresa do Paulo Construções. Porque eu tenho 7 anos que eu sou vereador nessa casa, que tenho feito concluído em obra, dentro de planura, foi ele que fez com toda a responsabilidade. Porque a creche, a pessoa que pegou, não teve responsabilidade numa tamanha obra daquela. O falso que foi para Brasília com a documentação, a gente acompanhou de pé, foi feito aditivo para terminar, e a empresa dele terminou e está entregando a creche com a total responsabilidade. Então, um empresário de dentro da nossa cidade, uma microempresa que já concluiu não só essa obra aí, mas o UBS, Farmácia Minas, algumas conclusões aí que foi feito na Escola Polo, foi ele que fez, está sendo tudo para inaugurar aí também. Quando se faz, hoje é difícil se achar pessoas, empresários, principalmente na questão política, que é o que nós vemos, a pedriqueira política que tem hoje, o cara tem a responsabilidade de pegar o serviço e terminar. A gente tem que aplaudir essas pessoas, são pessoas de bens que fazem isso. Então, senhor presidente, eu não podia, hoje eu não queria deixar passar de falar. Eu quero deixar bem claro que não estou aqui defendendo o prefeito, o que eu estou falando eu posso provar e todos podem ir lá e conferir. Se, Chico, você falou alguma coisa lá que não está certo. Não, tudo bem, então talvez vamos voltar aqui atrás, vamos ver o que eu falei, porque o que eu estou falando aqui é o que meus olhos veem, é o que a população planurense vê. Realmente, tem coisas erradas, tem coisas que a gente não consegue entender? Não, é como o Fausto falou. Nós não podemos obrigar diretamente aquela obrigatoriedade de fazer o prefeito concluir, mas temos o direito de cobrar. Então, portanto, quero que o senhor faça esse pedido para mim. Tudo aquilo que o senhor Márcio Cabral pediu na tribuna, que não foi feito o requerimento ainda, e o requerimento que foi feito, anexado na documentação, tenho certeza que o prefeito vai atender com o maior carinho, para que a gente repasse e ele possa voltar nessa tribuna no início de quando a gente voltar do recesso, e nos agradecer e nos parabenizar pelo nosso trabalho, que eu tenho certeza que da maneira que ele está cobrando, a hora que tiver a documentação em mão, vista o qual que a gente pediu e foi mostrado com documentação, que é o que a gente temos que ter hoje, eu tenho certeza que ele vai chegar aqui e falar, não, realmente as palavras não foram vão. E o mais, que Deus abençoe a todos, que esse ano seja reflexo de paz, amor e felicidade a todos. Muito obrigado, senhor presidente. Um abraço para todos. Que Deus abençoe. Obrigado, senhor.
Quero parabenizar suas palavras, Francisco, pois tenho certeza que será poucos requerimentos, pois foi feito muitos por mim, pelo Luciano, Adriano, pelo Juninho também. E também fazer um levantamento, bem lembrado, de todos que foi respondido e os que não foram. Isso. Com a palavra, vereador Luciano Machado.
Aproveitando as palavras do vereador Francisco, só para citar um exemplo, senhor Francisco. Só da empresa de advogado de Uberlândia, eu já devo ter feito uns 3 ou 4 requerimentos. Sim. Até hoje a gente não conseguiu.
Não teve resposta?
A resposta que vem, é melhorzinho um pouco, é assim, que não temos funcionário suficiente para tirar a cópia. Aí abre para a gente, como vereador, ir lá analisar documento. Mas nós somos sabedores, por exemplo, eu sou sincero de dizer, eu não consigo entrar na prefeitura para analisar documento. Documento contábil, documento jurídico.
Esses documentos não podem ser analisados por nós, né? Então, a gente está pedindo.
Então,
tem que
isso é para dar um exemplo, senhor. Não, até hoje não conseguimos nunca resposta sobre. Só para citar um exemplo.
Então o senhor concorda com as minhas palavras que eu falei.
Concordo,
o nosso trabalho nós estamos fazendo, pedindo, mas não respondeu, mas temos uma atitude.
Eu quero que o senhor fique à parte, que acontece isso muito.
Tudo bem.
Tanto é que há um ano atrás, poderia muito bem ter afastado o senhor prefeito. Não afastei porque ouvi os companheiros, ouvi muita gente, por falta de resposta de requerimento.
Eu falei isso aqui dentro dessa casa. Por duas vezes, requerimento, fala no regimento. Regimento, não deixar de responder os requerimentos, dá até afastamento. Não tem isso no requerimento? No regimento?
Porque então, o que está acontecendo aqui, vamos ser sinceros, principalmente para mim, que eu que faço requerimento, eu estou fazendo papel de bobo. Por enquanto eu estou. Por enquanto.
Não só o senhor, mas todos nós que aprovamos o requerimento.
Porque, como se diz, a gente tenta saber o que está acontecendo e muitas vezes a gente não tem resposta. E outra coisa que eu quero que conste em ata é sobre a questão da creche. Eu espero que no ano que vem não chegue falando assim, não tem vaga na creche. Porque eu estou com medo de abrir aquela e fechar a outra. Que eu acho que não é vantagem, não. É melhor continuar pagando ali 2.000, 3.000, não sei, de aluguel na escola onde funciona a Tia Zéza. Eu acho que 2.000, 3.000 para a prefeitura não é nada. Então eu quero que conste aqui em ata que eu acho que a gente não pode deixar que falte vagas fechando a outra creche. Eu acho que tem que ser usada, nós temos que cobrar isso aí também. Porque de repente abre uma creche toda moderna, bonita, e de repente falta vaga, e aí? Aí, continua do mesmo jeito o problema da nossa cidade. Outra coisa, o vereador Fausto, o Marcinho pediu para me falar, que é sobre a questão da firma lá que foi contratada, que fez a licitação, medição, por exemplo, talvez nem precisaria do senhor estar correndo atrás, né, de pegar assinatura, de correr atrás disso, daquilo, né? Como a prefeitura está fazendo contratos com esse tipo de firma, essa firma poderia dar um apoio maior para a vossa pessoa, para o senhor prefeito. Então, só para constar isso, que poderia essa firma estar dando ajuda maior do que está. É porque, igual eu falei, você contratar uma firma para tantos meses, aí você faz um aditivo, dois aditivos, três aditivos, é complicado. É estranho isso, a firma tem que saber mais ou menos quanto tempo vai levar para medir tantas casas. Senhor presidente, só isso.
Com a palavra, Fausto Luiz Martins.
Ô Luciano, é que essa parte que eu estou correndo atrás aí, é como eu vesti a camisa desde o começo, eu não posso arriscar pela demora ou eu como funcionário e vereador conhecedor da matéria, arriscar a firma que não tem essa paixão que você tem, que eu tenho por planura, vim prestar o serviço, e às vezes é um detalhe que a dona Rosa pede, que a firma fala, isso é pequeno, isso está me dificultando, porque as escrituras vão ser de graça, então ela não tem interesse, porque o projeto é social. Então o que eu faço? Eu saio para o rumo, eu saio para o campo e vou fazer, porque eu sou funcionário. Estou lá nessa pasta lá, eu sou da administração, eu sei dos documentos, das escrituras, dos loteamentos. Então é mais por vestir a camisa que eu tenho que fazer a minha parte, sabe? É dever deles, mas aí eu vou esperar alguém de fora, sendo que eu estou vendo aqui, estou aqui na prefeitura e torcendo, e eu vejo que se eu for vai andar mais rápido. Então eu estou pondo a cara assim, e a prefeitura pode fazer a parte dela, nós temos um par de engenharia também, tem funcionário, que o cara corre atrás, bicho. Eu, Você de repente fala assim, ó, tem gente torcendo para não dar certo. Se não der certo, para mim vai ficar até ruim. Então eu estou te falando, por isso que eu falei aqui, me desabafando, que ela estava até nervoso. É porque se não concluir, é o que eu falei, mas tem como. É, eu estou vendo, e se não faz agora, vai acabar. Nós vamos acabar no próximo mandato, seja o prefeito ou outro prefeito. Os funcionários estão lá e a gente vai correr atrás e vai concretizar. É só nesse sentido, porque meio de casa realmente eu não estou puxando treino, não. Agora eu corro mais atrás da parte burocrática aí, de documento, essas coisas, com cartório de registro e tudo. Mas é mais para tentar tirar os nós, entendeu? Desatar os nós e pôr a coisa para andar. Eu acho que aí nós, como vereador, como cidadão, como tudo, vendo aí parado um serviço, pode colaborar também. Igual o Marcinho falou muitas coisas. Às vezes ele pode dar uma ajuda em algum setor aí também, orientar, participar, fazer a parte dele, como cidadão também, colaborador. Então a gente está aí para ajudar, não para atrapalhar. Esse é o meu intuito.
Com a palavra, vereador Celso Luiz Martins.
Eu, como líder do prefeito, não passo a mão na cabeça também, nunca deixei de votar em nenhum requerimento aqui nessa casa. Quero dizer ao Márcio Cabral que nós nove estamos sim trabalhando para o município, fiscalizando as obras. Portanto, nunca deixamos de votar em nenhum projeto, e quero dizer que ele pegou a creche muito danificada de outros prefeitos, teve a contrapartida de muitas obras, vem pagando dívida sim, vem pagando dívida de funcionários que foi dispensado no ano de 2001, que Mário José Ferreira mandou embora, o pessoal entrou na justiça, vem pagando dívida de Copasa, vem pagando várias dívidas e mais as contrapartidas. E muitas obras foi conseguido com o governo sim, maquinários, então porque ele correu atrás, conseguiu. E quero falar para vocês que eu e o Mezino teve na prefeitura, conversamos sobre o código de postura. Eles resolvem, a hora que vocês resolver fazer uma reunião, discutir artigo por artigo do código de postura, vai ser feito. Conversamos sobre os requerimentos. Eu acho a assessoria muito competente, erra em alguns parágrafos de alguns erros, mas isso aí é erro humano. Sei que tem feito as coisas, esse jurídico de assessoria de Uberlândia tem feito as coisas com transparência. Portanto, todos os prefeitos que teve um advogado só aqui do nosso município, foi cassado, sim. Esse está fazendo as coisas certo, com transparência. Está lá na prefeitura, está no portal da transparência para todo mundo ver. Está fazendo as coisas com transparência. A advogada falou que a hora que quiser ela vem aqui explicar para a gente, ou nós podemos ir lá, certo? E que ela mostra requerimento por requerimento, as respostas, tudo está lá. Está lá para todo mundo ver. Se disponibilizar um tempo, se quiser disponibilizar um tempo, nós ir lá, está lá. Ela para explicar para a gente, o Mezinho estava junto comigo, cobrei sim como líder, cobrei as respostas do requerimento, só o Mezinho estava comigo, ele pode afirmar isso. Ela falou que vai mandar a resposta sim de alguns, e outros está lá para ela explicar, porque são muitos requerimentos, só num dia foi 10, mas o prefeito já explicou para o vereador Luciano que você podia ir lá naqueles primeiros requerimentos, que ele mostraria para você junto com o jurídico, você aceitou, não, mas, certo?
Mas, vereador Celso, não adianta mostrar para mim, tem que vir para nós, a gente passar para alguém
lá. Eu sei.
Não adianta eu ir lá e ver documentos.
Mas nós podemos ir lá, nobre vereador, com o jurídico dessa casa, hein? Nós, vereadores, podemos ir lá com o jurídico dessa casa e com a assessoria dele e entramos num acordo. Vamos tirar um dia para ir lá, dois dias, três dias. Nós estamos aqui para trabalhar para o povo aí.
Eu sei, mas por que não pode usar a documentação para a gente?
Vai mandar, mas
vamos supor, se eu tenho uma pessoa de confiança minha lá em Belo Horizonte,
quantos documentos,
sei na onde eu quero levar, e aí?
Quantos documentos que até mesmo o presidente fala pra gente olhar no portal da transparência? Tá lá no portal da transparência dele também. É o único prefeito que fez audiência pública aqui, certo? Eu tenho certeza que ele não vai correr disso aí. Então o que eu queria dizer é isso aí, as obras estão acontecendo sim, nós estamos aqui fiscalizando, com todo o direito do cidadão pranurense também fiscalizar. Não sou contra o Márcio Cabral, eu sou contra de vir aqui defamar a administração dele, certo? Isso eu sou contra, porque eu sou o líder dele, confio nele, igual ele confia na gente. Nós nunca votamos nada contra aqui. Ele sabe que nós temos ajudado muito. Agora, passar a mão na cabeça, ele não é de passar a mão na cabeça. Portanto, esses dias, na extraordinária, ele diminuiu duas secretarias. Nós votamos aqui, a de turismo e a de esporte, juntou com a cultura. Ele está reconhecendo que a situação não é boa. A crise chegou no país inteiro. Nós não vivemos um bom momento, por isso ele cortou já duas secretarias, certo? E está vendo outras com cuidado, porque ele não é de passar a mão na cabeça também não, senão ele não teria cortado duas secretarias. Ele está pensando no melhor de Pranura e no funcionário público, de não deixar pagar ninguém sem pagar, igual já aconteceu de ficar aqui 6 meses sem funcionário receber. Compreendo o que o Faustinho falou, a situação está difícil, mas nós estamos aqui para ajudar. Esse é o meu ponto de vista. Tenho certeza que a gente vai resolver esses requerimentos aí, porque é de lei, certo? Fiscalizar. E nunca fui contra requerimento nenhum. Eu sou contra defamar a imagem do prefeito e falar que ele é incompetente. Isso aí eu defendo ele mesmo, não como líder, como pessoa, como conhecedor, desde pequeno, da pessoa dele. E meu muito obrigado a todos vocês e boa noite.
A palavra, vereador Almezino.
Bom, boa noite a todos, nobres colegas, funcionário dessa casa, imprensa, escrita, falada, internauta, e o povo presente que nos assiste aqui presente. Uma boa noite. Bom, eu vejo assim, não é um direito do Marcinho, está cobrando, está falando, como cidadão. Eu estou aqui prestando atenção, fazendo algumas anotações. Aonde aquilo não chegou nos anseios, eu vou estar fazendo comentário com o prefeito, com seus assessores, com assessor jurídico. Estava junto com o Celso, comentei isso com o advogado sobre estar respondendo os requerimentos. Acredito que vai ser respondido sim, conforme deve. Então, eu vejo que é tanta acusação e tanta coisa assim, parece que o dissabor é geral. Até dá a impressão que nós nem estamos tendo prefeito, né? Está dando a impressão que a casa, né, assim. Mas se você olhar assim, no espelho da coisa, parece que não é bem essa realidade. Você vê as escolas, final de ano, tudo que foi organizado. Então você vê que as escolas estão funcionando, estão tudo beleza, os professores contentes, os alunos. As coisas estão acontecendo na cidade assim, é devagar? É. Tem dinheiro para tanto? Não tem. Não é essa a verdade. Quem está lá na rédea não é brincadeira, não. A responsabilidade fiscal está em cima. E hoje não se governa conforme fazia antigamente, não. Hoje é diferente. Então, precisa de assessoria jurídica, sim, para estar acompanhando. Eu não vejo até no momento que o prefeito merece tanto reprovação do tanto que a gente se ouve. Então, mas é uma questão de pensamento de cada um tem que saber qual a posição que o cara está. Então, eu vejo assim, só que eu acho, aqui já houve mandato que não ficou uma placa de inauguração, não teve, o vereador passou os 4 anos de mandato e o nome dele não foi numa placa ou menos de inauguração de uma obra. E eu acho que esse mandato, eu espero que é capaz que nós vamos encontrar algumas aí, o nosso nome lá fixado. E eu fico feliz porque só Luiz Martins aqui tem 3. Então acho que vai ficar uma placa bem assim, histórica. Então é isso. Não vejo que ninguém está errado, tem que cobrar, fazer sua função de vereador sim. Tudo o que está falado aqui anotei. E vou conversar com o prefeito e que para o próximo ano a gente tenta trazer tudo no pé da letra, as coisas conforme tem que ser. Quero parabenizar pelas as indicações, pelos projetos, acho que foi maravilhoso. Acho que os companheiros estão atentos. quero também parabenizar pelo ano todo, seja até pelos requerimentos, eu também agradeço, porque eu também estou lá junto, eu sou vereador. É, a parte executiva executa, mas a nossa parte legislativa, nós estamos aqui. Então, quando faz um requerimento, eu, pelo contrário, no meu ego, eu fico feliz de ter o requerimento, porque aí, pelo menos, é uma coisa coletiva, que a resposta se deve a todos nós, e nós devemos essa resposta ao povo de Planúnia. Então, veja isso. Quero parabenizar por todo o trabalho que o Legislativo fez durante o ano, esses funcionários dessa casa que nos deixam aqui tudo organizado, e mesmo a imprensa também que divulga todo o trabalho feito. Então, é isso. Queria desejar a esse povo planurense que venha com mais esperança positiva para o próximo ano vindouro. As coisas só estão vendo num foco pelo lado negativo. Nós estamos vendo a situação do país politicamente na pior crise que eu acho que eu já vi. Politicamente. Financeiramente, acho que é outra situação que discute em outra parte. Acho que nós temos que reaprender a gastar. Então, acho que também é por aí. Bom, mas é isso. Quero parabenizar os nobres colegas, todas as pessoas que têm nos acompanhado, e dizer a todo mundo que vamos entrar com o pé firme para 2016, com as obras para nós estar aí inaugurando, se Deus quiser, porque a creche já virou salvação de ateu, né? Lá vem já de 3 prefeitos, né? Então, vamos ver se o terceiro agora já conclui, né? Então, se fizer isso, não está sendo tão ruim assim, conforme está sendo cogitado aí. E a escola também não está parada, lá tem funcionário trabalhando, ou então eu não moro na Planura, eu passo lá todo dia, tem gente trabalhando lá, então ela não está parada, ou tem alguma desinformação, ou eu estou morando em outra cidade. Então é isso. E no mais, quero dizer uma boa noite a todos, e que Deus abençoe a nossa cidade, que não fique assim tão negativo nesse ponto. O meu companheiro Celso está pedindo a palavra, e sim, pode...
Até uma coisa que eu esqueci de parabenizar, o funcionário Fausto Luiz Martins, não por ser meu primo, mas como um bom funcionário da prefeitura, eu e o Mezine, e você, até ele citou três Luiz Martins, eu e o Mezine e você já participamos dessas reuniões das escrituras. É uma coisa tão complicada que tem que ser feita uma reunião na rua com os moradores, filmar, mandar para eles. E outra coisa, é demorado sim, passa pelo cartório de Frutal, porque é uma escritura do município, e o nosso cartório é da Dona Rosa, é coisa difícil. E outra coisa, se não fosse o Fausto, porque muitas casas de lotes estavam em nome de outras pessoas. E o Fausto conseguiu com a assinatura da pessoa que desmembrou, né, Fausto? Ex-dono, né, do terreno. Então, não sei se outra fosse outra firma, se ia convocar o Faustinho para achar essa pessoa, porque até parente dele, ele correu atrás e conseguiu uma assinatura. Não sei se essa outra firma ia te pedir isso, né, Fausto? Então, tudo new ali, tá dando certo, é difícil, mas depois que sair essas 600, tenho certeza que a outra vai estar num caminho bem mais rápido, né? Então é isso só. Obrigado, vizinho, por me ceder mais um esse espaço.
Bom, tudo bem. Até aproveitando esse gancho da sua fala, quero reiterar aqui aos nobres colegas que quando você citou que estava justamente os três primos lá, não foi privilégio que o prefeito deu pra gente, não. Porque o convite foi feito aqui nesse mesmo local, eu convidei todos os vereadores o dia e a hora da reunião para estar participando, que era o convite do prefeito, não era nem meu. O prefeito pediu isso para estar dando um recado e foi dado aqui nessa casa. Se os demais vereadores, mas acho que o Juninho também participou, junto com a gente, sim, com certeza participou, mas os que mais não participaram é porque às vezes eu estava ocupado para uma outra coisa, mas que foram cientificados. Estou só citando isso, Celso, porque de repente pode causar assim uma situação achando que o prefeito privilegiou a gente. Não foi isso, não. Eu mesmo fiz o convite aqui, a pedido do prefeito, publicamente aqui. Ah, só para ressaltar isso, tá
eu
bom?
Não disse dessa forma, porque tem várias coisas, convite, que a gente nem pode ir em todos. Então, desculpa, eu não quando eu disse três Luiz Martins, não foi assim, dizendo que vocês não foi. Foi sim, três Luiz Martins conseguiu estar lá nesse dia. Mas muitos convites, eu mesmo não dá para ir em todas as coisas, a gente tem outros compromissos, me desculpa, então, não foi isso que eu quis dizer.
Não, eu só quis garantir isso para que não fique ruim. Mas então é isso. De qualquer forma, é muito bom estar aqui, tá escrevendo nessa história junto com os nobres colegas vereadores que só tem enriquecido o meu ego, tá bom? Então é isso. Uma boa noite a todos.
Quero aqui parabenizar todos os vereadores por suas indicações, requerimentos, projetos de leis que foram feitos nesta casa, nesse decorrer do ano. Estamos agora na nossa última reunião ordinária. Espero também, quero aqui também que me desculpem, senhores vereadores, se eu tive algum erro aqui na liderança dessa casa, pois, como diz, somos humanos, né? Então, mas espero que tenham sido um pouco. Quero aqui levar meus sentimentos à família da dona Benedita, do Guatapará, aos filhos, seus filhos, Omar, Machado e Valdemar, pois tenho certeza que ela vai fazer muita falta. E a Marlene também, bem lembrado. Tenho certeza que ela vai fazer muita falta aos seus familiares. Quero parabenizar o meu amigo Elias, filho do nosso querido Vanderlei, ex-vereador, pois foi vice-campeão mundial, um evento realizado em São Paulo, e agora também campeão sul-americano, realizado em São Paulo, de jiu-jitsu. Esse cara já vem levando, ganhando vários títulos aí, e infelizmente nunca reconhecido. Espero que em 2016 ele tenha assim um apoio maior da nossa população, não só da população, mas a força maior que é aqui em Planura é a prefeitura de onde vem. Então espero sim que esse garoto seja reconhecido por todo o seu trabalho, o esforço que ele vem fazendo aqui com os jovens em sua academia. E ele é funcionário da prefeitura, dá suas aulas lá. Fizemos também um acordo com o prefeito no mês, deixa eu ver aqui, no 9/7, e repassamos R$ 16.578.578,84 para o prefeito na compra de um novo tatame. Infelizmente, eu tenho certeza que teve algumas dificuldades e não foi comprado esse tatame. E hoje nós fizemos mais uma devolução de R$ 16.970,36 para a prefeitura. Espero assim que o prefeito, com carinho, realize esse acordo que nós fizemos, e tenho certeza que isso vai ser de muita benfeitoria para a nossa cidade, tirando os jovens aí que tão pouco tem para lazer, vamos dizer. Esporte, essas coisas, que em Planura só visa futebol. Graças a Deus temos sim a escolinha Gol de Placa, vem fazendo um bom trabalho, mas e aqueles que é perna de pau e às vezes é bom numa luta, no jiu-jitsu, judô, assim eu aguardo. Também sobre os requerimentos, aqui, senhor vereador Chico, que foi bem lembrado, vai ser feito um levantamento de tudo que foi feito, todos que não foram respondidos, e vamos dar um prazo a esses que não foi respondido, e já tenho certeza que já passou do prazo regimental. Vamos fazer o levantamento aqui, vamos fazer um prazo de 10 dias depois de feito o levantamento. Se caso não ter feito o envio desses requerimentos, vamos sim, Chico. Vamos entrar, vamos fazer os meios legais, pois está aí. Estamos no último ano agora, que esse ano, bem dizer, já acabou. E esta casa tem sim feito seu trabalho, o senhor Márcio Cabral, mas às vezes não está tendo um respaldo necessário. Porque ir lá, eu pegar um documento, ir lá e analisar, não vai adiantar em nada. Então temos sim que ter esse documento na mão, pois é a nossa garantia também, senhores vereadores. Quero deixar uma mensagem de final de ano, mensagem não, uma reflexão, para que o senhor prefeito, nesse próximo ano, tenha, tenha mais ciência de tudo que já fez em Panura e tudo que não foi feito, talvez, o que possa fazer. Quero que o líder leve lá essa mensagem que eu estou falando agora, assim, pois é, refletir por 3 anos já, estamos indo para o último mandato, e o próximo ano para nós aqui vai ser meio puxado. Todos sabemos aí que é o último ano nosso, e vamos correr para mantermos aqui. E boa sorte aí, que a campanha não começou hoje, né? Já está desde 2013. Também informo os senhores vereadores que os anexos substitutivos ao projeto de lei número 022/2015 da lei orçamentária e projeto de lei 021/2015 de subvenção estão à disposição na Secretaria da Câmara para consultas. Caso algum vereador queira fazer a emenda, peço que apresente até quinta-feira, 10 de dezembro, visto que o recesso começará no dia 15/12 e terminará no dia... Terminará no dia 15/2/2016. E, lembrando também, as extraordinárias que estão para vir, peço que todos fiquem atentos aí. Não mais, quero agradecer. Até o dia 10. Quer usar a palavra, senhor vereador?
Não, só aquela hora que eu ia dizer que sem contar que o Elias é um exemplo de vida, né? Pelo isso, que ele já passou na vida.
Superação, né? Quero agradecer a presença de todos, funcionários dessa casa, imprensa escrita e falada, aos internautas, que, como diz o Juninho, tanto nos aturou. Mas vamos aí, 2016 está aí, quero desejar a todos um bom fim de ano, um próximo ano novo também. E é isso. E Nil vai ficar encarregado do levantamento de tudo. Tá, e mais um. Peço ao secretário que proceda a chamada nominativa.
Adriano Roberto da Silva.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Célio Soares Lux.
Presente.
Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Almezinho Luiz Martins.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior. Presente.
Nada havendo mais a declarar, declaro esta reunião encerrada.